semana, o CBN Saúde fala sobre dor crônica relacionada à Covid-19 com a doutora Amelie Falcone, especialista em tratamento da dor. Doutora, ocorreu um aumento de dor crônica em pacientes contaminados pela Covid-19. Por que isso ocorreu?
A pandemia que acometeu o mundo ano passado pelo Covid-19 gerou diversas repercussões e uma delas foi a questão do impacto do Covid-19 na dor crônica. Começamos a observar um aumento do número de pacientes no consultório que desenvolveram dor crônica após a infecção por Covid-19. E a mesma coisa aconteceu a nível hospitalar. Aumentou-se o número de pareceres em relação à dor diretamente ligado a pacientes que tiveram infecção por Covid-19. Ocorreram diversas situações. Pacientes que já possuíam dor crônica apresentaram exacerbação do quadro e pacientes que não possuíam dor crônica desenvolveram um quadro de dor após a infecção por Covid-19. Nós sabemos que as infecções virais são um gatilho para o desenvolvimento de dor crônica. E quando pensamos no Covid-19, essa doença gera uma resposta inflamatória muito exacerbada e, consequentemente, facilita o desenvolvimento e a cronificação da dor.
Os pacientes internados com Covid em CTI apresentam uma maior chance de desenvolverem dores crônicas?
Pacientes internados em unidade de terapia intensiva por infecção por Covid-19 apresentam maiores chances de desenvolverem dores crônicas. Alguns trabalhos mostram taxas de prevalência de mais de 70% entre essa população específica. São inúmeros os fatores de risco que levam ao surgimento de dor crônica nessa população. Sabemos que alguns fatores de risco são em relação à própria internação no CTI. Os pacientes ficam em ventilação mecânica por tempo prolongado, imobilização, restritos ao leito, o uso de bloqueadores neuromusculares e também o risco de desenvolverem sepse aumenta as chances de dores crônicas. Além disso, sabemos que esses pacientes apresentam maior risco de dor aguda, seja pela questão de manipulação de vias aéreas, procedimentos invasivos, como coleta de gasometria arteriais. E também sabemos que a dor deixou de ser uma prioridade nesse momento da pandemia. Por quê? Porque a equipe de saúde ficou extremamente sobrecarregada em manter esses pacientes vivos. Sabemos que foram pacientes muito graves e um número muito grande de pacientes, sobrecarregando as nossas equipes de saúde. Além disso, esses pacientes, eles tiveram um postergamento da reabilitação. E isso foi um fator muito importante para desenvolver dores crônicas.
Quais os tipos de dores mais comuns após a infecção por Covid-19?
Quando pensamos em repercussões extrapulmonares, sem dúvida nenhuma, as manifestações neurológicas são as mais frequentes. Entre essas manifestações neurológicas diversas, os pacientes estão apresentando altos índices de cefaleia. Tanto enxaqueca quanto outro tipo de cefaleia estão muito presentes no pós-infecção desses pacientes. Outros tipos de dores são as artralgias, que são as dores das articulações, as mialgias, que são dores musculares. Sabemos que temos vários tipos de neuropatias também acometendo esses pacientes que foram infectados por Covid-19. E além disso, sabemos que eles também apresentam maiores riscos para a ocorrência de acidente vascular encefálico e, consequentemente, os processos dolorosos que vêm desse acometimento neurológico.
A prevalência da dor crônica também aumentou entre as pessoas que não foram infectadas por Covid?
Até agora eu falei muito sobre o aumento de dores crônicas entre os pacientes infectados, mas nós também observamos um aumento de dores crônicas entre os pacientes não infectados. Isso ocorreu por quê? Principalmente quando nós tivemos aquele início da pandemia, nós tivemos um aumento muito grande dos distúrbios de sono. E alterações de sono possuem uma relação bidirecional com o surgimento e desenvolvimento de dor crônica. É muito comum pacientes com insônia passarem algum momento da vida a desenvolver dor crônica e pacientes com dor crônica apresentam altos índices de alterações de sono. Vamos lembrar também lá do início da pandemia. Todos passamos por um sofrimento emocional muito intenso, muito gerado pelo estresse da mídia. Nós ainda não tínhamos nenhuma perspectiva de vacina. o medo de morrer estava muito prevalente. Então, esse estresse também foi um gatilho para o desenvolvimento de dor crônica. E outra situação que aconteceu também foi a questão do home office. Começamos a trabalhar em casa, em ambientes que não eram preparados para isso. Além de diminuirmos a nossa atividade funcional por estarmos afastados das nossas atividades físicas.
A saúde mental de todos ficou prejudicada com a pandemia. Isso contribuiu para o aumento da dor crônica?
Sem dúvida nenhuma. Todo esse prejuízo que nós tivemos na nossa saúde mental, seja decorrente do impacto social da pandemia e até do impacto social do isolamento, contribuiu muito para o desenvolvimento de dor crônica, tanto em pacientes que apresentaram infecção e em pacientes que não foram infectados. Só para vocês terem ideia, em relação aos sobreviventes de UTI, nós apresentamos uma prevalência de até 30% de transtornos de estresse pós-traumático nesses pacientes. E igual eu falei do sono na pergunta anterior, a mesma coisa acontece com a saúde mental. Alterações de saúde mental e dor crônica andam muito juntos. É uma outra relação bidirecional que nós temos. E quando um está alterado, consequentemente, isso é um fator de risco para encontrarmos alterações no outro. Então é aquele ciclo vicioso. Dor crônica gera alterações de saúde mental, alterações de saúde mental provocam dores crônicas.
Como funciona o tratamento para dor crônica após a Covid?
O mais importante no paciente que apresenta dor crônica após uma infecção por Covid é um diagnóstico preciso. Um diagnóstico errado pode levar a um tratamento errado. Então, nós precisamos fazer uma anamnese completa em relação à dor dele e fazer uma conduta individualizada de acordo com a idade do paciente e outras comorbidades. Não existem novos tratamentos para mialgia, artralgia ou cefaleia. São os tratamentos clássicos. Por isso que é muito importante um diagnóstico preciso desse paciente. E sem dúvida nenhuma, a reabilitação é um divisor de águas na vida do paciente com dor crônica após Covid.
Existe alguma restrição de medicações para dor durante a pandemia da Covid-19?
Após o início da pandemia, alguns especialistas se organizaram e elaboraram diretrizes com recomendações sobre o uso das medicações no contexto do Covid-19. Citarei algumas, por exemplo. Alguns pacientes fazem uso corriqueiro de anti-inflamatórios, principalmente alguns pacientes com doenças reumatológicas. Não é necessário suspender o uso, só é necessário a monitorização de efeitos colaterais e principalmente se aparecer algum quadro novo de febre ou de dor muscular. Aí, nesse caso, esse paciente deveria ser o quê? Investigado. Outras recomendações também vieram em relação aos corticosteroides. Sabemos que eles podem fazer uma imunossupressão e nem por isso estão indicados. As diretrizes orientaram o uso de betametasona ou dexametasona justamente por causarem uma menor imunossupressão desses pacientes. Em relação aos opioides também, não possuímos contraindicações em relação ao uso, apesar de eles terem uma relação com imunossupressão também.
E em relação aos procedimentos intervencionistas para controle da dor em tempos de pandemia, quais as vantagens e desvantagens?
Desde o início do nosso bate-papo aqui hoje, nós estamos falando sobre o aumento da prevalência de dor crônica. E a grande vantagem dos procedimentos intervencionistas é justamente reduzir o tempo de internação dos pacientes no hospital. Por quê? Porque quando fazemos um controle adequado da dor, conseguimos que esse paciente tenha uma alta mais precoce e, consequentemente, um retorno mais rápido para suas atividades diárias. Tivemos a situação também de pacientes que não foram contaminados por Covid, mas que por conta de uma exacerbação da dor crônica, já existente ou adquirida, tiveram que procurar o hospital. Outro ponto chave, o procedimento intervencionista, ele permite que esse paciente controle a dor mais rápido, consequentemente tenha uma alta mais rápida e uma menor exposição ao vírus.
Pessoas que tiveram dores intensas após a vacinação devem tomar a segunda dose?
Essa é uma pergunta muito importante. Sabemos que os pacientes podem apresentar dores difusas pelo corpo, aquela sensação de dores musculares, cansaço, como se fosse um quadro gripal exacerbado após a vacinação. E sabemos que isso tem uma maior associação com alguns tipos de vacina. Mesmo que o paciente apresente o quadro de dor intensa após a vacinação, não é contraindicado que ele não tome a segunda vacina. A vacinação é o nosso único método de controle do vírus. E como vocês viram, além das manifestações pulmonares, né, nós temos um surgimento muito grande da dor crônica. E a única maneira da gente prevenir todo o impacto que a infecção pelo Covid causa é realizando a vacinação.
A telemedicina ganhou um grande espaço com a pandemia da Covid-19. Você acha que os pacientes de dores crônicas foram beneficiados com isso?
Sem dúvida nenhuma. A telemedicina foi extremamente importante para os pacientes com dores crônicas. Sabemos que o isolamento social promoveu o afastamento dos pacientes doentes de suas equipes de saúde. Com a questão da telemedicina, foi permitido que pacientes que desenvolvessem algum quadro de dores crônicas pudessem ser atendidos, e os pacientes que já eram portadores de dores crônicas, foi permitido que eles tivessem a manutenção do seu tratamento. Vamos pensar que a maioria desses pacientes tomam algum tipo de remédio controlado. Então, a telemedicina também promoveu que nós evitássemos uma situação que é a síndrome de abstinência, que poderia acontecer caso esses pacientes fizessem uma suspensão abrupta das suas medicações. Além disso, a telemedicina nos permitiu até uma triagem para quais pacientes seriam necessários de realizar procedimentos intervencionistas e também de acompanhar esses pacientes após o procedimento.
Doutora, qual a sua avaliação sobre o futuro desses pacientes com dor crônica e Covid?
Os impactos, né, da pandemia do Covid-19 foram inúmeros e eles se manifestaram em pessoas contaminadas e pessoas não contaminadas também. E apesar de agora estarmos avançados na nossa campanha de vacinação e aparentemente estarmos evoluindo para o momento de controle da pandemia, nós ainda temos um longo caminho pela frente, principalmente no que eu falo que são as sequelas da pandemia do Covid-19. E nós vimos que uma sequela que foi a questão do desenvolvimento e a exacerbação dos quadros de dores crônicas. Sem dúvida nenhuma, o campo de dor crônica foi um dos mais atingidos pela pandemia do Covid-19, deixando muitos pacientes sobrecarregados com a dor e com todas as repercussões que ela causa na vida desses pacientes. E o pior ainda, deixando esses pacientes com tratamento adiado. Nós vamos lidar nos próximos anos ainda com todas as sequelas, principalmente no campo da dor crônica.
Nesta semana, o CBN Saúde fala sobre dor crônica e Covid-19 com a doutora Amelie Falcone, especialista em tratamento da dor. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.